Reportagem especial.
Após liberarem pedágios da rodovia Fernão Dias, na BR-381, na manhã de hoje, no sul de Minas, cerca de 400 trabalhadores rurais do MST caminham rumo a Belo Horizonte. Na capital, eles vão participar do 5º Encontro dos Movimentos Sociais de Minas Gerais, entre os dias 1º e 3 de maio, para cobrar avanços para a reforma agrária do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
E ainda falando de cobranças pelo acesso à terra, apenas uma das 450 comunidades quilombolas identificadas em Minas Gerais, distribuídas em 157 municípios, teve a titulação do seu território concedida pelo INCRA. Atualmente, o órgão do governo federal conta com 1.281 processos administrativos de titulação de territórios quilombola abertos. Apenas 164 superaram a primeira fase, com a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, que é o primeiro documento a ser produzido nos processos de titulação. Esse é o tema da segunda reportagem, Disputa pelos Territórios. Quanto custa? Com produção de Soraya Fidelis.
Disputas de territórios. Quanto custa?
Custa muito tempo o reconhecimento dos territórios de mais de 3.500 comunidades quilombolas no Brasil. Minas Gerais está entre os 5 estados com maior concentração de grupos étnicos raciais. Aqui mesmo na região metropolitana de Belo Horizonte, no município de Jaboticatubas, na comunidade quilombola de Mato do Tição, 37 famílias que ocupam uma área de 3 hectares pleiteiam junto ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a titulação da terra onde viveram seus ancestrais. Uma espera demorada, como conta a presidenta da Associação Quilombola Mato do Tição, Marilene Gonçalves.
A comunidade Mato do Tição tem mais de 200 anos. Quando foi em 2006 que nós conseguimos a carta de reconhecimento da Fundação Palmares. Mas aí esse processo de devolução da terra, titularização, isso aí nós não temos ainda. Aí o INCA alega que tem atrasado muito, porque só existe dois antropólogos. Ele precisa, para poder fazer a demarcação, ele precisa dos relatórios produzidos pelo antropólogo, que concede a gente a voltar a ter posse daquela terra que era do quilombo e foram pegas pelos fazendeiros. Aí sabemos que isso aí é nosso, é assim, mas não cabe a nós chegar e falar, não, devolve que isso aqui é meu. Depende do governo mesmo.
Frente à lentidão governamental, comunidades quilombolas continuam a enfrentar muitos obstáculos para ter garantido o direito à terra reconhecido constitucionalmente, com problemas estruturais e com resultados modestos, fruto do árduo trabalho de seus servidores públicos e de órgãos como a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, o INCRA, em mais de 10 anos de vigência do Decreto Federal 4887 de 2003, que trata da titulação dos territórios quilombolas, deu conta de responder menos de 2% da demanda. O Estado não tem dado uma resposta adequada às comunidades que encontram-se confinadas e esquecidas pelo poder público. É o que aponta o historiador da organização não-governamental SEDEFES, Pablo Camargos, autor do livro Comunidades Quilombolas de Minas Gerais do século XXI.
São comunidades que foram esquecidas pelo poder público durante muitos anos, né? Principalmente por questão do racismo mesmo, de serem negras, né? E ficar isoladas. Meninas, são mais de média de família, são mais de 100 mil pessoas que se identificam como comunidades quilombolas. Só que meninas, né? Então, assim, hoje faltam quase tudo. Muito raro uma comunidade quilombola ter saneamento básico. Boa parte das comunidades não tem nem banheiro. Tem comunidades que não tem luz elétrica. Algumas têm posto de saúde, outras, uma boa parte, não. Né, escolas também são escolas bem, passam muito precárias, né, no país inteiro sim, porque as comunidades elas perderam seu território, todos ficaram confinados.
As violações de direitos humanos das comunidades tradicionais brasileiras de Minas Gerais, Espírito Santo, Sergipe e Bahia foram denunciadas no último dia 19 de fevereiro, durante a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a embaixadora-chefe da Delegação Europeia no Brasil, Ana Paula Zacarias. Na ocasião, lideranças também revelaram-se preocupadas com projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e atacam diretamente os direitos dos quilombolas. Uma das principais ameaças é o projeto de emenda constitucional 215. Mesmo diante da ameaça de retrocessos legislativos, mulheres quilombolas se mantêm firmes na luta, que custa sonhos. É o caso da quilombola Marilene Gonçalves de Matição. Iluminada pela esperança de ter o direito de sua comunidade conquistado, Marilene mantém acesa a luta pela terra.
Sabe, eu participo, vou nas reuniões e sou polêmica, sabe? Aí quando tem reunião eu falo demais, o pessoal, mas você tá doido, o que você vai fazer com tanta terra? A gente morre em terra, a gente lá no pedacinho, falei, sei disso. Mas a terra não é pra gente levar quando a gente morrer, não. É pra gente trabalhar nela e mexer, né? Usar ela enquanto a gente tiver vida.
Repórter Soraya Fidelis.
E amanhã tem a terceira reportagem da série que tem produção do Soraya Fidelis, Disputa pelos Territórios, Quanto Custa? Terceira e última reportagem nessa quarta-feira.